Eu nasci na Ucrânia, mas já em fuga. Meus pais pararam numa aldeia que nem tem no mapa, chamada Tchetchenik, para nascer e vieram para o Brasil.
Você está ouvindo o podcast Clarice Lispector, Visões do Esplendor, uma realização do Instituto Moreira Salles, através de sua Coordenadoria de Literatura e da Rádio Batuta. Eu sou Bruno Cosentino.
Eu sou o Canaã Ferraz. Esse primeiro episódio vai tratar da chegada da Clarice Lispector ao Brasil. Ela era ainda um bebê, uma criança de colo, né? Acompanhada da família, depois eles vêm para Maceió, mudam para o Recife e ali ela passa a infância. E depois vem para o Rio de Janeiro, faz os estudos na Faculdade de Direito, surgem as primeiras experiências profissionais, casa com Mauri Gurgel Valente. E os três primeiros livros da Clarice são desse, mais ou menos desse período, ou melhor, do período de que esse episódio tratará, que é Perto do Coração Selvagem, O Lustre e a Cidade Sitiada.
No encontro de hoje, contamos com a presença de Nádia Batella Gottlieb, que é professora livre docente da Universidade de São Paulo, é ensaísta e publicou vários livros, entre eles a biografia Clarice, Uma Vida que se Conta e Clarice, Fotobiografia. Estamos recebendo também Regina Pontieri, que foi professora de literatura da USP, publicou ensaios sobre Edgar Allan Poe, Chekhov e Virginia Woolf. Sobre Clarice, escreveu o livro Uma Poética do Olhar e organizou o volume Leitores e Leituras de Clarice Lispector.
Nádia, gostaria que você contasse um pouco para nós como foi a imigração da família Lispector da Ucrânia para o Brasil.
Eles vieram para o Brasil, conseguiram viajar por uma questão de sobrevivência, para não serem mortos lá na Ucrânia, que passava por um período de turbulência política muito intenso. Havia várias forças políticas interagindo e os judeus eram objeto de massacres por todas essas forças. Havia aqueles que eram a favor da russificação e que eram, portanto, a favor dos bolcheviques depois da Revolução de 1917, e havia os que ainda eram monarquistas, que defendiam os chamados brancos. Havia muitas forças anarquistas que atacavam todo mundo. E havia ainda, para completar, uma guerra civil na Ucrânia, que durou de 1918 a 1921, justamente pela luta entre essas forças e defendendo uma república democrática independente. Os pogroms começaram no início dos anos 20, mais intensamente, né? Em 1903 houve um em Kiev, em 1905 outro grande em Odessa, e a família também foi vítima de um desses pogroms. Os avós da Clarice morreram num desses pogroms. Eles invadiram a propriedade, mataram as pessoas e derrubaram até as árvores da propriedade. Então, quando eles chegavam, arrasavam tudo mesmo. Felizmente, deu certo essa saída, mas a viagem foi terrível. Passaram por epidemias, por fome, por assaltos dos cossacos, que realmente levaram tudo que eles tinham, a não ser um ouro que a mãe da Clarice havia escondido na barra do vestido e que ela usou para subornar os guardas bolcheviques russos na fronteira com a Romênia, naquele trecho do território que hoje se chama Moldávia. Mas então foi isso. Foram para a Romênia e lá na Romênia, em Bucareste, que eles conseguiram um passaporte russo. E com esse passaporte, então, eles atravessaram o norte da Romênia, passaram por aquilo que a gente, na época, chamava Tchecoslováquia, né? Hoje é a República Tcheca, e chegaram até a Alemanha, lá no norte, lá em Hamburgo, onde eles tomaram um navio que os deixou em Maceió. E ali a Clarice pisou o chão pela primeira vez, porque chegou com 1 ano e 3 meses, e ali que ela começou a andar e começou a falar português. Mas ela ouvia em casa o Yiddish e ouvia o russo. Um russo meio rudimentar, né? Porque a família não tinha acesso à cultura, os judeus não tinham acesso à universidade, era proibido. E ali então que ela passou a primeira infância.
Nádia, quando a gente fala do nascimento da Clarice, a gente está falando de 10 de dezembro de 1920, não é isso? Ela nasce em Tchetchenik. Há uma história de que, na verdade, ela nasce lá e... Bem, isso já é a viagem, Nádia? Ou ela nasce e aí começa a viagem de
Não,
vinda para o Brasil?
ela nasce quando eles estavam viajando, porque os pais moraram primeiro em Gaissin, depois em Teplick, e Savran. Tanto que o pai nasce em Teplick, a Tânia nasce em Teplick e a Eliza Lispector nasce em Savran. Mas quando eles resolveram viajar, eles pararam em Tchetchelnik, e foi aí que a Clarice nasceu.
Queria que você falasse um pouco mais o motivo pelo qual a família decidiu, logo depois de ter chegado a Maceió, se mudar para Recife. E como é que foi a infância da Clarice em Recife? A gente sabe que ela escreveu muitos textos sobre a infância dela, sobretudo nos contos do livro Felicidade Clandestina. Então, queria que vocês comentassem esse período importante da vida dela no Recife.
Depois de morarem 3 anos em Maceió, resolveram se mudar para Recife. Qual é a razão principal? Talvez seja o fato de que o pai queria procurar uma ocupação profissional melhor do que aquela que ele conseguia em Maceió. Porque em Maceió, ele trabalhou como funcionário de uma fábrica de sabão do tio da Clarice, o marido da Zina, que era a irmã da mãe da Clarice. E ele se achava explorado pelo dono da fábrica de sabão. Foi um período de muita dificuldade financeira. Eles eram muito pobres, beiravam a miserabilidade. E a Tânia Lispector, a irmã do meio da Clarice, me disse uma vez que eles passavam a laranjada aguada e pão amanhecido. Foi por isso que foram para Recife. E lá, o pai começou a trabalhar como comerciante. Vendia roupas, vendia tecidos, vendia, enfim, vários tipos de produtos de uso pessoal nos subúrbios da cidade de Recife. E esse período de vida da Clarice em Recife, eu acho que foi bom, porque, de um lado, as lembranças que ela traz para a gente nos contos de memória, que ela publicou só lá nos anos 70, eles mostram uma criança muito desenvolta, muito sensitiva, com muita sensualidade e muito aberta ao mundo que se lhe oferecia a cidade de Recife, né? Pelas árvores, pelas praias. Ah, e pelas pessoas também. Então, eu cito, por exemplo, um dos contos, que é um dos meus preferidos, que é o Banho de Mar, que ela conta como a família se levantava bem de madrugada, cedinho, e ia até a Praia do Carmo, em Olinda, que, aliás, nem existe mais. E lá ela tomava o banho de mar e o pai sugeria que não tomasse banho de água doce, que ficasse com aquela água de mar no corpo, porque fazia bem para a saúde. Então, eu acho que esse é um dos contos em que o Nordeste aparece assim com muito vigor, com muito sol, com muita recordação positiva.
Ai, que saudade lá de Pernambuco, de Potinga, rua de encruzilhada, de água fria, torre dois irmão. A saudade tá danada, eu não resisto não. Se me aperta mais o peito, pego o avião. Vou começar a bater carne de charco com feijão. Vou tomar uma pitua, chica boa com limão. Quando eu lembro do Recife, é que dou no coração. Da sanfona, do sivuca, do xerloque, a conversa.
Regina, Felicidade Clandestina, a partir dessas sugestões autobiográficas, qual a sua visão, pensando sobretudo nesses traços que aparecem ali, dessa primeira formação da Clarice, da sua infância, dessa primeira juventude, a presença do Recife?
O que me chama muito a atenção no conto é a observação que essa narradora faz, explicando que quando finalmente essa menina, que era objeto de um gesto sádico por parte da coleguinha que tinha o livro e dizia que ia emprestar, depois recuava e a menina voltava sempre. Ao final do conto, quando finalmente a menina consegue esse livro e vai para a cama ler o livro, a anotação que se faz é: já não era mais uma menina com o seu livro, era uma mulher com o seu amante. Eu acho que é muito interessante o modo como a Clarice faz a ligação entre esse processo que tem algo de perverso, mas é o processo de sedução. É o prometer e não entregar, que é feito pela coleguinha sádica. E isso acaba fazendo com que essa menina quase se tornasse já uma mulher pela leitura, através dessa metaforização do livro como um amante.
Vocês diriam que, de certo modo, extrapolando um pouco, mas a partir do conto, que para a Clarice, não só nesse livro, nesses textos, mas assim, ao longo da obra, que a felicidade e outros estados de espírito, digamos, elevados e de grande potência, são sempre estados clandestinos? Ou seja, a felicidade é sempre clandestina?
Eu acho que sim, eu acho que sim.
É, eu também acho.
Não só porque, quando lhe perguntam sobre as paixões, né, enfim, os homens da vida da Clarice, ela diz: não vou dizer, é segredo. Não só pelos episódios, vamos dizer assim, mais, eu diria, próximos de uma realidade biográfica, mas porque a Clarice lida com um determinado tipo de processo de linguagem que visa um momento especial, né, em que a linguagem a leva para um estado de silêncio absoluto. Eu sempre digo que a linguagem da Clarice é quase que uma linguagem suicida, porque todo o processo de percurso e de procura da coisa, ou seja, da explicitação do sentido da vida, do que é a vida, tende para um momento em que isso é devidamente experimentado. E nesse momento, então, eu acho que a linguagem perde a sua razão de ser, porque isso se configura numa experiência do silêncio e da ausência da grafia. Ela tem uma frase muito boa que diz: eu nunca vou ser autobiográfica, eu quero ser bio. Nesse estágio, a grafia perde a razão de ser, né? Então, é quando ela diz, por exemplo, em GH, a vida semeia, atinge esse estágio, né, do ser, do estar sendo, dessa comunhão com aquilo que ela achava que era matéria viva pulsando. Toda a linguagem da Clarice, no meu entender, está dirigida para esse tipo de experimentação.
Regina, você disse que também achava que a felicidade na Clarice é sempre clandestina.
A Clarice está sempre buscando, em várias obras, o que ela chama de instante já, que é algo quase que inacessível e que caminha nesse rumo a que se referiu a Nádia, que é o silêncio. Né? São estados sempre muito evanescentes, né, de sensação, e que levam para uma busca e tem como final um momento mesmo de felicidade que a gente não sabe se é isso, como disse a Nádia, o momento da morte, inclusive. As obras da Clarice estão sempre colocando a morte em situação. Então, eu penso também que esse momento de felicidade clandestina pode ser, inclusive, esse momento da morte.
Em 1930, morreu Mânia Lispector, mãe da Clarice, aos 41 anos. Ela sofria de uma doença degenerativa e, com o passar dos anos, foi perdendo progressivamente os movimentos do corpo. Sobre a morte da mãe, Clarice escreveu a crônica Pertencer.
Fui preparada para ser dada à luz de um modo tão bonito. Minha mãe já estava doente e, por uma superstição bastante espalhada, acreditava-se que ter um filho curava uma mulher de uma doença. Então fui deliberadamente criada, com amor e esperança. Só que não curei minha mãe. E sinto até hoje essa carga de culpa. Fizeram-me para uma missão determinada e eu falhei. Como se contassem comigo nas trincheiras de uma guerra e eu tivesse desertado. Sei que meus pais me perdoaram eu ter nascido em vão e tê-los traído na grande esperança. Mas eu não me perdoo. Quereria que simplesmente se tivesse feito um milagre. Eu nascer e curar minha mãe. Então, sim, eu teria pertencido a meu pai e a minha mãe. Eu nem podia confiar a alguém essa espécie de solidão, de não pertencer, porque, como desertor, eu tinha o segredo da fuga, que, por vergonha, não podia ser conhecido.
A relação da Clarice com a mãe é muito complicada. A relação com o pai era mais pacífica, porque ela admirava o pai. O pai tinha, assim, muito talento para a matemática, para a cultura, mas ela também tinha muita pena de o pai não ter tido oportunidade de desenvolver os estudos. Então, quando ela fala do pai, eu acho que não há tanta questão pendente, a não ser essa. Um sentimento de filha que via o pai como se fosse uma pessoa perdida no mundo em relação àquilo que ele poderia ter sido e não foi. Não por culpa dele, por culpa das condições de vida. Agora, o que me intriga nessa crônica é o fato de os pais terem tido coragem de dizer para a filha que ela nasceu em vão. Eu acho isso muito forte, eu acho isso muito trágico. E ela usa o termo traição. É como se ela tivesse traído os pais. Então eu fico pensando, como é que os pais que gostam da filha, que têm afeto pela filha, como é que eles tiveram coragem de dizer que ela nasceu em vão? Quer dizer, que ela havia um projeto para ela de vida e ela não correspondeu a esse projeto. O trágico para mim nessa crônica não está nem tanto na sensação de não pertencimento. Havia várias razões para ela se sentir não pertencendo a lugar nenhum, né? A partir até do próprio exílio. Eram refugiados que finalmente encontraram um lugar que os abrigou, e ela era muito agradecida ao Brasil e adorava a língua portuguesa também. Mas o que me toca, que me afeta nessa crônica, é o fato dela ter a consciência de que traiu os pais. Isso para mim é muito forte, muito forte.
É algo até cruel, né? Para uma criança ter essa percepção de que teria nascido em vão. Eu acho que, num certo sentido, a gente percebe na obra da Clarice ecos constantes dessa questão da traição, do crime, que acabaram dando matéria, né, para a escrita. E, sobretudo, essa questão da mãe, da maternidade. Eu acho que é um dos temas que percorrem a obra da Clarice é o tema da maternidade e a relação entre o corpo que engendra um outro corpo e o espírito. E esse espírito é aquele que vai produzir uma obra, mas é uma obra que brota de um corpo. Tem a ver com esse dado de biografia que realmente é contundente.
Perfeito. E 5 anos após a morte da mãe, que acontece em 1935, a Clarice se muda de Recife para o Rio de Janeiro, com o pai e as duas irmãs. E é um tempo importante, né? Ela passa 9 anos aqui no Rio, acontecem fatos muito relevantes, a entrada dela para a Faculdade de Direito, os primeiros contos que ela publica, a amizade com Lúcio Cardoso, os primeiros trabalhos dela na imprensa, ela tem a cidadania brasileira concedida. Morre o pai, Pedro Lispector. Ela casa com Mauri e publica O Perto Coração Selvagem, em 43. Então, realmente, é um período muito intenso, com acontecimentos muito fundamentais. E, a partir daí, ela começa a acompanhar o Mauri para outros lugares. Mas o que se deveu a essa mudança para o Rio?
Eu acho que o que levou a família da Clarice de Recife para o Rio foi mais ou menos o que levou a família a resolver se mudar de Maceió para Recife. Eu acho que o pai deve ter resolvido ir para o Rio de Janeiro procurando melhores condições de vida. Eu não vejo outra explicação, porque lá ele passa a trabalhar em firmas comerciais. Eles nunca dizem exatamente onde, nem quando, mas eram firmas comerciais, ou seja, ele era um vendedor. Então, acho que lá no Rio de Janeiro, eles puderam ter uma casa melhor, puderam dar uma educação melhor para as meninas, né? Para as duas mais novas, né? Eu acho que foi assim o despontar da Clarice, não só nos estudos, mas sobretudo pelos contatos que ela teve oportunidade de ter. Quando ela fez o Colégio Andrews, né, para a Faculdade de Direito e conseguiu entrar na Faculdade de Direito, paralelamente, ela começou a trabalhar na Agência Nacional. E lá ela conheceu o Antônio Calado. O Antônio Calado trabalhou na Agência Nacional, no DIP. Foi nessa época que também que ela conheceu o colega de trabalho, o Lúcio Cardoso. Foi nessa época que ela conheceu o Ledo Ivo, Francisco de Assis Barbosa. E essas pessoas tiveram uma influência decisiva na formação da Clarice como leitora, porque eles indicavam livros para ela e ela lia. Então foi um período que eu acho de esplendor, vamos dizer assim, da Clarice.
Música.
Regina, em 1943, Clarice publica Perto do Coração Selvagem, que causou um impacto assim, no meio literário, né? Motivando críticas tanto entusiasmadas como desqualificadoras. Por exemplo, Antônio Cândido, para a Folha de São Paulo, afirmou que o livro, agora cito ele, dentro de nossa literatura é uma performance da melhor qualidade. A autora, ao que parece uma jovem estreante, colocou seriamente o problema do estilo e da expressão. Outro crítico, Álvaro Lins, por sua vez, não pareceu tão efusivo e escreveu: uma característica da literatura feminina é a presença muito visível e ostensiva da personalidade da autora logo no primeiro plano. Então gostaria que você comentasse a recepção crítica do primeiro romance de Clarice, Perto do Coração Selvagem.
Tem também o artigo do Sérgio Méliès. Ele gosta menos ainda do que o Álvaro Lins. Eu me lembro de um texto do Sérgio sobre a Clarice, em que ele, por exemplo, diz que ela é uma escritora rococó. Eu não sei se é nesse ensaio sobre o Perto do Coração Selvagem, talvez seja.
A crítica feita pelo Sérgio Méliès, ela tem um aspecto interessante, que é o seguinte: ele usa vários termos da psicanálise, em 1944, né, de teor psicanalítico. Ele fala em recalques, né, ele fala em sondagem profunda da personagem, né, fala até numa espécie de complexidade da personagem, talvez por falta de um terapeuta profissional. Então, são características que eu acho que depois é que vão aparecer na crítica da Clarice, não aparecem antes. Então, eu acho muito interessante esse aspecto.
O Antônio Cândido me parece que foi quem teve uma percepção talvez mais receptiva, porque o Álvaro Lins vai se dedicar, eu diria, um pouco demais a essa questão de uma literatura supostamente feminina, fazendo considerações que hoje, na cultura que nós temos já de percepção de questões de machismo, etc., que nos dias de hoje estão muito claras já, né, nós conseguimos perceber o quanto essa postura do Álvaro Lins denunciava de um tipo de crítica que via numa escritora mulher alguém que, bom, pode até ser bonitinho, ter boas qualidades, mas tem o defeito, no fundo, é o defeito de ser mulher, né? Que mostra muito claramente isso, é ele dizer, olha, as mulheres costumam falar muito de si mesmas, né? Como se homens não fizessem a mesma coisa. O que me chama atenção aí no ensaio também do Álvaro Lins é o que depois causou incômodo na Clarice, que foi o fato dele dizer que isso que ela fazia, embora com qualidades, etc., era uma coisa que não era nem um pouco original, porque isso na Europa já estava sendo feito pelo Joyce e pela Virginia Woolf. E aí, como ele está fazendo essa crítica que enfatiza a questão da escritora feminina, né, a mulher, é que a Virginia Woolf vem, num certo sentido, para primeiro plano, porque ela também é uma mulher. E isso vai incomodar a Clarice, obviamente, porque, tendo em vista que é uma primeira obra que ela faz, é claro que os críticos ainda não têm parâmetros para perceber aquilo que, depois, ao correr da obra da Clarice, a gente veria como também muitas diferenças que ela tem com relação à Virginia Woolf.
Ele lê com muita inteligência, ele é esperto, ele queria criticar, ele tem preconceito contra a literatura feminina, porque ele acha que a mulher fala demais, é isso. E que o romance não pode ficar centrado numa personagem só. Agora, além disso, ele ainda critica a questão da experiência do romance ser incompleto. Aí ele se revela, porque ele anuncia o cânone tradicional dele, que é a da unidade, que é o começo, meio e fim, etc., e com o qual a Clarice briga. O Lúcio Cardoso, acho que capta a fogueira que era a Clarice Lispector, porque ele diz que na obra da Clarice existe uma cavalgada de sensações. Eu acho isso muito importante. Foi ele que falou, sabe, dessa carga, né, pesada de sensações, que eu acho que é uma das marcas fundamentais da Clarice, tanto em Perto do Coração quanto nos romances subsequentes. E do Antônio Cândido, eu gosto muito daquilo que ele chama de romance de aproximação, porque o romance de aproximação é diferente da análise psicológica. A análise é aquela coisa de olhar de fora e não no de dentro da personagem. Agora, o romance de aproximação, ele explica muito bem que essa tentativa do narrador quase que se encaixar como se fosse o personagem, né?
Regina, você percebe em Perto do Coração Selvagem traços temáticos e formais que reaparecerão na escrita futura da Clarice Lispector?
Eu ousaria dizer que o conjunto da obra da Clarice, mesmo em estado larvar, já está lá no Perto Coração Selvagem. Começaria com o fato de serem obras circulares. Sempre, de alguma forma, o fim já está no começo. E esse começo que é fim, com frequência, é morte. No Perto do Coração Selvagem, a gente tem referência à morte já no primeiro capítulo, em que a menina Joana aparece junto com o pai. E o pai está escrevendo a máquina. Quer dizer, a questão da escritura já está posta. A questão do trabalho com a linguagem já vai estar posta aí também, porque a menina está brincando e brincando com palavras. A questão da morte está lá porque ela está sozinha com o pai e numa situação em que ela não tem mãe. E o que acontece é que a menina olha pela janela e vê do lado de fora da casa as galinhas, essas galinhas que não sabem que vão morrer.
Eu, quando era pequena, eu olhava muito a galinha, muito tempo, e sabia imitar o bicar do milho, e sabia imitar quando ela estava com doença. E me impressionou tremendamente a vida de uma galinha oca. Uma galinha oca.
Essa imagem da galinha, junto com a imagem do ovo, são imagens que vão percorrer a obra da Clarice. Tanto quanto a barata, que já está no Perto do Coração Selvagem. Enfim, tem vários elementos de escritura e de temática que eu percebo, mesmo que lateralmente, no Perto do Coração Selvagem, que depois a Clarice vai expandir.
Depois da publicação do Perto do Coração Selvagem, a Clarice muda para Belém e, após 6 meses de residência na cidade, ela vai para Nápoles, na Itália, onde o Mauri servia como vice-cônsul. E a estadia em Nápoles é marcada pelo escrito do segundo romance, que é o Lustre. E, diferentemente do Perto do Coração Selvagem, a crítica literária, pensando não só na época da estreia dos dois livros, né, mas ao longo da fortuna crítica, o Lustre recebeu muito pouca atenção. Por que é que isso aconteceu?
Não sei. Talvez por ela estar longe, talvez por não ter tido, sei lá, um movimento de divulgação maior, porque ela estava lá, longe, né, distante. Eu não encontro explicação para isso. Sinceramente, eu não sei por quê. E realmente ela ficou um pouco frustrada com isso, sabe? E ela se queixa, né, nas cartas que ela escreve.
Como é que vocês veem esse livro? Ele tem algo realmente de perturbador? O que que muda em relação ao Coração Selvagem?
Ele é mais estranho. Ele é muito mais estranho. Porque perto do Coração Selvagem, seja como for, as coisas vão se resolvendo. Então, você acompanha bem a exploração dos personagens, do de dentro dos personagens, né? Agora, eu acho que a Virgínia, ela paira na indefinição. Você não consegue a tradução do que é essa Virgínia. E, além disso, tem uma coisa muito forte nela, mais do que em Joana, que é o estigma do mal. Ela tem uma marca do mal que é muito mais forte que na Joana. Não só pela organização secreta, quando ela estava lá com o irmão dela, né, que ia na clareira, lembra? As reuniões na clareira, etc. Mas também porque a Virgínia, ela tenta certas conduções, vamos dizer assim, de vida, mas que parecem, diz a Clarice, se interromper. A impressão que a gente tem é que a Virgínia está sempre na iminência da desistência de viver. É isso que acontece. E isso perturba muito a gente quando lê. Ela diz, está sempre na iminência de se interromper. O que que a gente interpreta como isso? É um risco de não sobreviver. Então, isso causa um certo tumulto, né, no leitor, porque o leitor fica incerto sobre o que ele está lendo e o destino que a Virgínia vai ter, que já se supõe trágico. E tanto é que é atropelada, que nem vai ser a futura Macabeia. Então, eu acho que ele tem uma capacidade de perturbar o leitor mais do que os demais.
Eu diria também, complementando, que às vezes eu tenho a impressão que no Lustre a Clarice está fazendo uma pesquisa sobre o funcionamento da consciência, sobre tudo que tem de contraditório, irregular, vago, difícil de perceber nos estados mentais. Eu penso que ali, sobretudo, a Clarice está trabalhando essa questão de como é que funciona a mente. E de uma maneira a mostrar a dificuldade que é para uma subjetividade se expressar através de uma mente que tem estados os mais diversos. São sensações, são sentimentos, são lembranças, eventualmente, que vão se costurando de uma maneira muito dispar. E tudo isso torna muito difícil acompanhar. E sobretudo, a dificuldade para um leitor, eu imagino, é que no Perto do Coração Selvagem ainda você tem um conjunto narrativo dividido em duas partes, cada parte tem os seus capítulos. Aí, essa noção de fluidez, que é o próprio dessa consciência, desse evolver da consciência, essa experiência de fluidez é tão importante que é o que é dito no começo do romance. Ela seria fluida durante toda a sua vida. Fora a imagem que logo aparece em seguida, né, do rio, onde tem um chapéu que está boiando, supostamente os dois meninos, a Virgínia e o irmão, imaginam que aquele chapéu é de alguém que morreu, né? Então, de novo, como no Perto do Coração Selvagem, a morte já está aí no começo, né? E vai ser uma morte muito parecida com a da própria Virgínia, que cai no, na rua. Enfim, essa dificuldade a mais de fazer um romance que não tem nenhum tipo de separação. Isso também é uma dificuldade a mais para a compreensão de um trabalho que é sobre o modo de funcionamento da consciência. É.
Ela fala, né? A sua mais profunda sensação de existência, como se as coisas fossem feitas da impossibilidade de não o serem. Quer dizer, em todo momento do romance, você está lidando com a iminência do trágico, que finalmente acontece. Isso é perturbador.
Depois de Nápoles, Clarice se mudou com o marido, Mauri, para Berna, na Suíça. Lá ela escreveu seu terceiro livro, A Cidade Sitiada. Na crônica Lembrança de uma Fonte de uma Cidade, a cidade de Berna aparece como tema principal.
O que me salvou da monotonia de Berna foi viver na Idade Média. Foi esperar que a neve parasse e os gerânios vermelhos de novo se refletissem na água. Foi ter um filho que lá nasceu. Foi ter escrito um de meus livros menos gostado, A Cidade Sitiada, no entanto, relendo-o, pessoas passam a gostar dele. Minha gratidão a este livro é enorme. O esforço de escrevê-lo me ocupava, salvava-me daquele silêncio aterrador das ruas de Berna. E quando terminei o último capítulo, fui para o hospital dar à luz um menino. Berna é uma cidade livre, porque então eu me sentia tão presa, tão segregada. Eu ia ao cinema todas as tardes, pouco importava o filme. E lembro-me de que, às vezes, à saída do cinema, via que já começara a nevar. Naquela hora do crepúsculo, sozinha na cidade medieval, sob os flocos ainda fracos de neve, nessa hora eu me sentia pior do que uma mendiga, porque nem ao menos eu sabia o que pedir.
Berna foi uma cidade que, de certa forma, instigou a depressão da Clarice. Por outro lado, foi motivo de inspiração das mais belas crônicas que a Clarice escreveu. Há uma série de crônicas sobre Berna e há muitas cartas em que a gente pode considerar também essas cartas como sendo crônicas, cartas crônicas, né, sobre o assunto que é a cidade de Berna. É interessante porque ela diz que o que salvou foi viver na Idade Média. Eu acho isso muito interessante, porque é o bairro antigo da cidade de Berna. As casas têm laterais, são duas, né, dois corpos de residências laterais com os arcos. Então, acho que essa é uma das crônicas assim, mais, vamos dizer assim, eficientes do ponto de vista da tradução, do lirismo dela, da poesia dela, do modo, né, lírico com que ela trata a cidade e, ao mesmo tempo, da sua própria depressão. Agora, não é só, vamos dizer assim, a descrição da cidade que ela faz, né? Eu acho que é a descrição do caráter nacional suíço, porque ela descreve as pessoas, né, os campesinos, com aquela obsessão de puritanismo, e descreve também o medo de errar, né, do suíço, tanto que ele constrói relógio, né? Eu fiquei me lembrando disso, né? Mas que não impede, agora vem a Clarice, que não impede que muitas pessoas pulem da ponte de Kirchenfeld se suicidar. Né? Então, é a cidade e a tragédia da cidade, quer dizer, os dramas que estão ali. A cidade bonitinha, como se fosse um presépio, mas por trás da cidade, né, o drama do suicídio. E há uma que eu adoro, é aquela em que ela diz que os suíços aprenderam a dominar os seus demônios. Essa crônica chama-se Berna. Mas que eles adoram viajar para encontrar lá fora os demônios que eles próprios expulsaram. Eu acho isso fenomenal. É a razão do
Maravilha.
turismo dos suíços, né? Eu acho essa interessantíssima. Agora, a frase mais forte é aquela, né? Berna é um túmulo, mesmo para os suíços. Essa é muito forte. E ela, noutra frase, diz que Berna é um cemitério de
Isso.
sensações. Então, por aí, a gente vê como é que foi pesado viver numa cidade sitiada, porque ela é cercada de muralhas, onde ela escreveu, terminou de escrever, justamente um romance que se chama A Cidade Sitiada.
Eu estava perseguindo uma coisa. Era a formação de uma cidade, a formação de um ser humano dentro da cidade, um subúrbio crescendo. Um subúrbio com cavalos, tudo tão vital. Construir uma ponte, construir tudo, de modo que já não era subúrbio. Então o personagem, ó, dá o fora.
O que vai caracterizar a cidade sitiada é que ela tinha feito, nos dois primeiros romances, uma tentativa de abordagem em profundidade de uma subjetividade. Tanto a subjetividade da Joana, no Perto do Coração Selvagem, como depois, mais ainda até no sentido a que nós nos referimos há pouco, ao sentido vago da consciência da Virgínia, né? Essa dificuldade de compreender o que que é exatamente a consciência e qual é a relação da consciência com o corpo, não é? Enfim, nos dois primeiros romances, ela está trabalhando, ela está fazendo uma pesquisa em profundidade sobre o que é a subjetividade, o que é o de dentro. Eu estou trazendo, não por acaso, essa expressão, o de dentro, porque é uma expressão que aparece num conto que eu acho belíssimo da Clarice, que é a Quinta História, quando ela fala do de dentro das baratas. As baratas que vão se transformando em seres humanos, né? Na medida em que as histórias são recontadas, e isso que seria, na medida em que as baratas são também postas em identificação com os seres humanos, isso que seria a subjetividade, ali no Quinta História, é chamada de o de dentro delas. E esse o de dentro delas se identifica também com o veneno que está sendo dado às baratas por essa que se incomoda com o fato de ter baratas dentro de casa e pede para alguém lhe dar uma receita de fazer veneno, e ela dá os venenos para a barata. Como se houvesse uma tentativa muito sutil de dizer: será que a subjetividade é um veneno? Esse de dentro? Bom, eu estou fazendo essa introdução porque o que eu vejo de muito ousado na Cidade Sitiada é que agora ela vai tentar mostrar personagens que são quase sem o de dentro, que são quase aderidas ao lado de fora, o que faz com que essas personagens apareçam como estátuas, porque estão paradas, como máscaras, que é o que acontece, por exemplo, quando a Lucrécia resolve sair para. É um capítulo que se chama A Caçada. Ela sai para andar na cidade e encontrar candidatos a namoro, né? E ela se produz a sua exterioridade, ela se produz como máscara. Então, o que é muito bonito, eu acho, no romance, é essa tentativa ousadíssima de construir agora pessoas, entre aspas, que não são mais subjetividade, são quase que corpos aderentes ao mundo, são tão corpos do mundo como a estátua equestre que aparece na cidade é um corpo a ser visto, os cavalos que aparecem em várias imagens, em várias situações no romance, são corpos a serem vistos, ora de uma maneira, ora de outra, inclusive um corpo de pedra, que é a estátua equestre. Enfim, há uma tentativa de percepção do mundo como por exterioridade, como o lado de fora, e não mais como o lado de dentro. É uma tentativa de mostrar o mundo como visibilidade. E aí a gente tem que lembrar que a Clarice também tentou ser pintora, fez quadros, foi pintada pelo De Quirico. Aliás, eu vejo alguns ecos da pintura do De Quirico no romance A Cidade Sitiada. Eu acho bonito pensar na Clarice pintora, descrevendo o mundo na sua plasticidade.
Regina, você observa no seu estudo Clarice Lispector, Uma Poética do Olhar, que é um arco que se inicia no primeiro livro, Perto do Coração Selvagem, passa por um lustre e se conclui nesse terceiro, que estamos falando agora, que é A Cidade Sitiada. Isso no que diz respeito a uma dimensão subjetiva dos personagens e do entorno. Você diria que esses três livros formam um conjunto, ainda uma espécie de tríptico?
Olha, eu acho que sim, viu? Eu acho que sim, justamente porque ela faz esse percurso de, nos dois primeiros, ir afundando cada vez mais na subjetividade, mas de modo a perceber o quanto essa ida à subjetividade acaba chegando na morte, no vazio, no, não é? Tem uma questão que precisa ser colocada. Nos dois primeiros romances, a dimensão da subjetividade é importantíssima, mas essa dimensão da subjetividade está sempre colocada na contraface do corpo que produz material. Quer dizer, essa questão do corpo como destino, isso está presente no Perto do Coração Selvagem, na medida em que a figura da Joana, que é a mulher que pensa, a mulher que quer criar, enfim, uma subjetividade em ebulição, ela se coloca como contraface da Lídia, que é a mulher que não pensa, é a mulher que é corpo, e é justamente aquela que vai dar o filho para o marido da Joana, esse filho que a Joana não tem. Uma coisa semelhante acontece também no lustre. Eu vou me referir, inclusive, a um momento em que a narrativa adentra a consciência da mãe da Virgínia. Se diz assim: assim vivera, casara e fizera Esmeralda nascer. Esmeralda é uma das filhas, são três filhos. E depois sobreviera, uma perda lenta, ela não abrangia com os olhos sua própria vida, embora seu corpo ainda continuasse a viver separado dos outros corpos. Daniel nascera e depois Virgínia, formados na parte inferior do seu corpo. A sua parte inferior era bem sadia. Então, aí fica muito claro que entre corpo e espírito, com frequência, tem descompasso. Mas a corporeidade é tão importante quanto, eu diria, nos dois romances. Só que é mais a experiência da subjetividade como consciência que aparece muito claramente nos dois primeiros. Quando chega no terceiro, o que a Clarice vai fazer é agora não mostrar propriamente o corpo nesse sentido da materialidade feita para engendrar corpos humanos. O que ela vai fazer agora é mostrar o corpo do mundo como visibilidade. E, nisso, as personagens viram mundo, deixando de ser essa experiência de subjetividade como a gente tinha visto nos dois primeiros romances.
Há uma frase aí, A Cidade Sitiada, que é a seguinte: a Lucrécia não desencadeava. Eu gosto muito disso. Ela não desencadeava. Eu acho que quem vai desencadear mesmo para valer é a GH.
É.
Então, esses três primeiros romances são tentativas. A Joana tenta, depois acaba viajando para tentar ver se durante essa viagem acontece alguma coisa, né? A Virgínia morre atropelada. A Lucrécia vai atrás de um retrato dela onde existe o ideal dela, de si mesma, e atrás de outra experiência do marido. Porque os quatro homens que aparecem na vida da Lucrécia são realmente aquilo que você falou, objetivações. A gente tem o Filipe, que é o violento, tem o Perseu, que é o lindo, bonito, tem o Matheus, que é o bem de vida, que tem dinheiro. E tem o Lucas, que é um amor, até que existe, mas é temporário, some, acaba. Então, eu acho que São Geraldo faz o caminho inverso ao do GH, porque ela flagra o bairro de São Geraldo ainda como quase que rural. E esse bairro vai aumentando, vai virando cidade, vai se urbanizando e virando civilização. Ele passa por um processo civilizatório. E ela enxerga aquilo tudo se sentindo deslocada disso tudo, como sempre, não pertencendo. Em GH faz o contrário. GH vai ser a desmontagem da civilização de volta ao ancestral, primitivo, selvagem, né? Então é um processo engraçado que é justamente o processo contrário, né? Mas de uma maneira muito mais intensa, porque é um fluxo só. Não estou falando em evolução, eu não quero ser mal entendida. O que eu estou querendo dizer é que são, vamos dizer assim, frações de uma obra que vai ganhando, de certa forma, maior densidade, no sentido de conseguir traduzi-las a partir de um fluxo só, e que realmente fica mais denso, mais intenso também pela pujança das imagens que ela usa em GH. Porque ali é quase que um delírio imagístico. Né? Ela tira imagens que você não sabe de onde, e você leva um baque, daqui a pouco outro baque, daqui a pouco outro, ela não dá descanso para a gente, até que vai dançar no Top Bombino. Mas eu ainda não disse tudo. Ainda tem mais. Né? Então, eu acho que a gente pode considerar esses três romances como aqueles que seriam, vamos dizer assim, criadores, embriões, de uma tópica que consegue ir se revigorando nas obras futuras e ganhando densidade se a gente considera a estrutura narrativa do GH.
Para terminar, Nádia, Regina, eu queria que vocês falassem sobre algum ponto que vocês acham importante e que, porventura, a gente não tenha mencionado nas nossas perguntas.
Queria só resumir numa frase só, que é uma frase do Lúcio Cardoso. Ele problematiza uma questão que a gente discutiu aqui hoje também, que diz respeito à relação entre Clarice, ela mesma, né, com as suas encenações. Né? São encenações do eu, no fundo. Mas, de certa forma, traduzidas e corporificadas em personagem. Mas essa frase eu adoro muito. Ele diz o seguinte: Clarice sente Clarice Lispector, e é muito. Essa é a frase do Lúcio Cardoso, que eu acho que, de certa forma, sintetiza essa problematização entre autor, narrador e obra sobre que a gente andou conversando hoje aqui à tarde.
Regina?
Não, eu acho que depois disso, só voltando ao texto Ovo e a Galinha, que no final diz, depois de muitos olhares sobre o ovo, e cada olhar constrói uma possibilidade de visão do ovo, ao final se diz etc, etc, etc.
Você acabou de ouvir o podcast Clarice Lispector, Visões do Esplendor, uma realização do Instituto Moreira Salles, através de sua Coordenadoria de Literatura e da Rádio Batuta.
Esse episódio foi gravado nos estúdios da Rádio Batuta e da Confraria de Sons e Charutos.
Técnicos de som, Felipe de Castro e Clara Cavalcante.
Mixagem, Mari Romano.
Todas as vinhetas musicais são fragmentos da música Press, de Marcelo Gauter.
Nesse episódio, você ouviu também Saudade de Pernambuco, na interpretação de Luiz Gonzaga, composição de Salvador Miceli e Sebastião Rosendo.
Os trechos da obra de Clarice Lispector foram lidos por Maria Bethânia.
Os registros fonográficos da voz de Clarice pertencem ao arquivo do Museu da Imagem e do Som, gravados na série Depoimentos para a Posteridade.
Identidade visual, Marcela Antunes.
Produção, Maria Moreto.
Idealização, pesquisa, roteiro, edição, sonorização e apresentação de Bruno Cosentino e Elcanaã Ferraz.
Agradecemos a Paulo Gurgel Valente e aos nossos convidados.